Gabriela FM. Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. Onde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim. Vem cravo e canela. Ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo e faço a sua cabeça. Eu tô na Gabriela. Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela. Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com nove sons.
Coisa boa.
Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor Gabriela FM 102,9. É ela que faz as suas trilhas sonoras.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de novembro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Então fique conosco, tá? Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. Os nossos ouvintes vão poder participar aqui através do WhatsApp.
Isso mesmo, Kátia. Boa tarde para você. Boa sexta-feira, uma ótima sexta-feira para você, ouvinte da Gabi. Obrigada por escolher aqui a 102.9 para também ficar muito bem informado, viu? O Jornal do Meio-Dia chegou. E você pode fazer uso desse canal que a Gabriela FM disponibiliza para você. Estamos aqui no WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Através do nosso WhatsApp, você faz a sua mensagem. Manda para a gente a sua mensagem de texto, faz a sua denúncia, reclamação, fica à vontade por aqui. Vale lembrar que estamos ao vivo também em nossas redes sociais, no Facebook, arroba Rádio Gabriela FM, e também no YouTube. Procura por lá, Rádio Gabriela FM Ilhéus. E você acompanha essa edição ao vivo do Jornal do Meio Dia.
Isso mesmo, então se prepare aí para participar, tá? O Jornal do Meio Dia realmente é feito para você e por você, tá bom? Bem, são 12 horas e 15 minutos, Jornal do Meio Dia de 6 de novembro no ar, e é um oferecimento da rede UniFTC. O Super Bolsa, segunda edição, ficou turbinado, inscreva-se, e Shopping Jequitibá. Mais segurança e conforto para você. Completo, né, gente? Para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Cheias de novidades e estilo para você. Compre e concorra a um ano de calçado grátis. Supermoda na Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Tá certo? Bom dia, viu, meu amigo? Tá ligado no Jornal do Meio-Dia? Tem um ouvinte aqui mandando mensagem aqui, não posso falar seu nome. Ótimo dia pra você. Obrigada aí pela audiência. Bem, gente, a partir de agora você fica bem informado com os jornais, os principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos principais jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: Bahia registra 20 mortes e 3.377 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Isso é um alerta, mas ainda hoje vamos falar sobre isso.
No jornal Correio da Bahia, agressor de mulher em Ilhéus é denunciado por ameaça e lesão corporal.
Hoje ainda o repórter Coutinho Neto vai trazer mais detalhes sobre essa questão. Jornal Tribuna da Bahia, adeus papá, humorista baiano Jotinha morre de Covid, infelizmente. Ainda hoje vamos trazer mais informações.
No jornal Globo, sem evidências, Trump chama de ilegais votos contra ele e diz ser vítima de fraude.
Jornal O Dia, MPRJ, que é o Ministério Público do Rio de Janeiro, pede renúncia e indenização milionária caso Flávio Bolsonaro seja condenado.
No jornal Extra, Paz lidera no Rio com um empate técnico entre Crivella e Marta Rocha. Em segundo, é o que diz a Datafolha.
Jornal Folha de São Paulo, Russomano recua e empata em segundo com Boulos e França. Covas vai a 28%, diz Datafolha.
No jornal Estado de São Paulo, a seguinte manchete: emissoras dos Estados Unidos cortam transmissão em que Trump mente sobre suas fraudes na eleição.
Jornal Valor Econômico, ataque hacker paralisa STJ e Polícia Federal investiga criptografia de processos.
No Jornal do Comércio, INSS vai reativar BPC Loas, cortado em 2020.
Jornal Diário do Nordeste, TSE, aprova envio de tropas federais ao Ceará para reforçar a segurança durante eleições.
E no Jornal Zero Hora, Brasil registra mais 609 mortes por Covid e se aproxima de 162 mil óbitos.
Mais um alerta aí para vocês sobre o aumento no número de Covid, hein? Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, minha gente, aqui no Jornal do Meio-Dia, vocês ficam aí por dentro dos principais fatos, né? Tudo que acontece aqui na nossa região, no nosso estado, no nosso país, a gente traz para você, tá? A gente faz o possível para te deixar bem informado. E lembrando que aqui no Jornal do Meio-Dia, o nosso ouvinte fica sempre, além de ficar bem informado, sempre participa também, né? Pode enviar mensagem escrita aí para o 988291029. Esse é o WhatsApp da Gabi, o seu canal direto. E falta poucos dias para você, caro ouvinte, voltar a participar por telefone, tá? A partir do dia 16 de novembro, após as eleições, a gente libera novamente. É porque a gente teve que agir dessa forma, né? Porque se a gente deixa aí o ouvinte à vontade, né? Falam aí que a gente está tentando manipular as eleições. E a gente está aqui para simplesmente dar espaço para o ouvinte, dar voz e vez. E, claro, sempre deixar todos bem informados. Nós não estamos aqui para manipular nada, tá? Pelo menos eu posso garantir que, de minha parte, eu sempre trabalhei de forma bem ética, tá? Eu sei o que é um jornalismo ético. A Suzy, que trabalha aqui comigo, o Marcos Bezerra, que sempre também está aqui no programa, Coutinho Neto, Renato, são todas pessoas que estão sempre aptos, prontos a trabalhar dessa forma, né? Eu falo principalmente por eles, porque eles estão sempre aqui comigo no Jornal do Meio-Dia. Mas falta pouco, 16 de novembro, poucos dias, graças a Deus. Vamos ter paz, né, minha gente? Voltar a ter voz e vez, fazer parte novamente da democracia desse país? Pois é, já já, tá? Bem, 12 horas e 21 minutos, nós iniciamos aqui com os boletins epidemiológicos dos municípios, dois maiores municípios do sul da Bahia, Itabuna e Ilhéus. O de Ilhéus, aleluia, saiu ontem, boletim de novo, informa que desde o início da pandemia até então são 7.314 casos confirmados de Covid-19. Deste total, 6.963 curados. E existem 60 casos ativos. Infelizmente, Ilhéus registrando 252 óbitos, infelizmente, né? E aí a gente vai lá no boletim epidemiológico do município de Itabuna. E olha só, minha gente, Itabuna volta a registrar aumento no número de casos de Covid-19. É isso mesmo, Suzy?
Pois é, gente, Itabuna voltou a registrar esse aumento diário no número de casos do novo coronavírus e agora ultrapassa a marca de 13.700 infectados pelo vírus. De acordo com dados divulgados na noite dessa quinta pela Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, a quantidade de casos ativos, ou seja, pessoas que atualmente estão infectadas pela doença, também cresceu. Do total de casos registrados de novo coronavírus no município no sul da Bahia, 59 pessoas tiveram resultado de exame confirmado nas últimas horas. A quantidade de moradores de Itabuna que testaram positivo para a doença saltou de 13.649 na quarta-feira, dia 4, para 13.708 nesta quinta-feira. O número confirmou mais uma morte em decorrência da Covid-19 e, com isso, o número de óbitos subiu para 329. A quantidade de casos ativos da doença também subiu, passando de 222 para 241 casos. A boa notícia é que o número de curados chegou a 13.138. Eram 13.099 na quarta. Hoje, Itabuna tem 35 pacientes internados com Covid-19, sendo que 18 em leitos de unidade de terapia intensiva e 17 em leitos clínicos, nenhum em unidade semi-intensiva. Na quarta-feira, eram 14 pacientes em UTI e outros 18 em enfermaria.
Tá aí, né, gente, a realidade em relação aos números da Covid-19 em Itabuna. É um alerta isso aqui. Itabuna volta a registrar aumento no número de casos. Então, pelo amor de Deus, quero todo mundo aí alerta, hein? Cuidado, continue se precavendo, usando máscara, fazendo todas as higienizações corretas, né? Mantendo distanciamento social também, tá? São 12 horas e 24 minutinhos, 12h24, vamos mudar de assunto, porque a gente tem uma informação que vem lá do Hospital Regional Costa do Cacau. É que o Hospital Regional Costa do Cacau dispõe de suporte adequado de hemodiálise para pacientes internados. O Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, oferece um serviço hospitalar direcionado para urgência e emergência de média e alta complexidade para o interior da Bahia. A unidade não é um centro especializado para terapia de substituição renal, porém, pacientes internados com quadro clínico que evoluam para injúria renal aguda, que é o IRA, contam com suporte adequado para o procedimento de hemodiálise na unidade de terapia intensiva, que é a UTI. O paciente com doença renal crônica que esteja internado no hospital também é submetido à terapia substitutiva durante sua permanência na unidade. Esse portador crônico de insuficiência renal, após a alta hospitalar, é direcionado para continuar o tratamento de hemodiálise em centro especializado, que é fundamental, né, gente, para manter a vida da pessoa que perdeu a função renal. E aí, de acordo com a médica Maria Carolina Reis, nefrologista do Costa do Cacau, geralmente os pacientes que apresentam insuficiência renal aguda são críticos em UTI, com sepse, que é agravo por infecção, instabilidade hemodinâmica, pós-operatório complicado. E ela explica o seguinte: aqui dispomos de todo o suporte operacional, equipamentos e a qualidade dos profissionais de assistência para esse procedimento. Equipe médica com nefrologistas, médicos intensivistas, equipe de enfermagem da UTI e 3 máquinas com osmose reversa. A médica nefrologista disse ainda que caso o paciente agudo não evolua com a recuperação de função renal breve, ainda precisando de terapia renal de substituição e já com condições clínicas de alta hospitalar, assim como pessoas com doença renal crônica preexistentes com início de hemodiálise no Costa do Cacau, deverão ser encaminhados para uma unidade satélite. E ela diz que para essa solicitação deve-se obedecer ao protocolo pré-estabelecido pela Secretaria de Saúde da Bahia, que é a CESAB, né? E aí, com a solicitação de sorologias para vírus da hepatite C, HIV, HTLV, além de a HBS, que é a hepatite B, né, conforme a portaria. E aí a solicitação de ultrassonografia do aparelho urinário e glicemia também, esclarece a médica. A Maria Carolina Reis complementou que após resultados o médico nefrologista deverá solicitar a vaga ambulatorial através de relatório que será encaminhado para a regulação do estado. E aí ela comenta, apenas após a liberação da vaga, o paciente receberá alta hospitalar. No caso de pacientes com doença renal crônica, já em hemodiálise, admitidos por outras causas, assim que em condições clínicas, deverá manter a terapia renal substitutiva na unidade de assistência habitual, concluiu a médica nefrologista aí do Hospital Regional Costa do Cacau. Bem, 12 horas e 27 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Pode acioná-lo, a Cauana. E daqui a pouquinho a gente também vai ter aqui uma entrevista, tá? No Jornal do Meio-Dia. Você que pretende fazer vestibular, fique atento, vem novidade aí da rede UniFTC para vocês. Daqui a pouquinho, o Paulo Santana, supervisor comercial da UniFTC Itabuna, vai falar conosco. Mas antes, o nosso repórter Coutinho Neto fará essa primeira entrada aqui, trazendo muitas informações do setor policial, tá? Pronto, ele já está na linha e fala conosco a partir de agora, nessa sexta-feira, né, Coutinho Neto? Boa tarde para você, meu amigo. Feliz sexta-feira.
Obrigado, Kátia. Muito boa tarde para você também. Ótima sexta-feira. E tem mais, viu, Kátia e Suzy? Sexta-feira, hoje antecipada, sextou, porque amanhã é o aniversário de Dona Carmen.
Ah,
dia
que 7 maravilha.
De novembro.
Graças a Deus ela vai completar mais um aninho de vida. Que maravilha, Carmen. Felicidades, minha amiga. Você sabe o quanto eu gosto de você e desejo tudo de melhor, viu? Parabéns.
Ela está aqui acompanhando e agradece, viu, Kátia? Assim também como para você, Suzy.
Obrigada. Obrigada, Coutinho.
Aniversário da patroa, viu, Suzy?
Olha só, aniversário da patroa. A rainha uma das feijoadas mais gostosas que eu já comi foi feita pela Carmen,
e
viu?
E os outros pratos.
Gente, essa mulher capricha de verdade. Carmen, um beijo para você. A Cauana tá aqui, ó, comemorando já o seu aniversário, te desejando também tudo de bom. Todos nós da Gabriela FM. Amanhã a gente capricha naquele alô especial para você.
Vou fazer
para
as duas amanhã.
Olha só para isso. Ô, que
Carmen,
proposta.
O seu presente vem de Teixeira de Freitas depois, o chimango e biscoito.
Ela adora. Obrigado, Suzy. Obrigado, Kátia, okay, pelo carinho.
Yakisoba.
Obrigado também a você do Jornal do Meio-Dia que está acompanhando.
A Cauana está aqui falando que quer yakisoba, viu, Carmen?
Não vamos perder mais tempo. Vamos agora continuar com as informações de polícia nesta sexta-feira. Muito calor na cidade de Ilhéus. Mormaço muito grande. Cidade extremamente movimentada e você vai acompanhar comigo agora a bordo da viatura bastante 2,9, o que é informação policial de primeira aqui no seu rádio. Começando no município de Ilhéus, hein? Aquele rapaz que é acusado e que foi filmado, que o fato repercutiu em toda a Bahia, em todo o Brasil, por agredir a namorada no bairro Nelson Costa, na zona sul da cidade de Ilhéus. O Carlos Samuel Freitas Costa Filho, de 31 anos de idade, que está preso preventivamente após agredir a ex-namorada com vários socos, está separado dos demais internos do presídio Ariston Cardoso. De acordo com as informações, o presídio de Ilhéus, considerado, ou melhor, os presidiários de Ilhéus, considerados de alta periculosidade, tiveram conhecimento do fato e ficaram com raiva e é pela crueldade e frieza pelo qual o agressor agrediu a mulher. Inclusive, viu, Kátia e Suzy, a preocupação é muito grande por parte dos pais do Carlos Samuel. Eles estão temendo pela vida do filho, apesar de estar custodiado com a segurança e a proteção do Estado. Este fato ganhou repercussão a nível nacional, gerando revolta em toda a população. Ainda, o Ministério Público Estadual denunciou Carlos Samuel Freitas Costa Filho pelos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica e pela contravenção penal de vias de fato. Portanto, a situação está se agravando, mas a família está temendo pela vida dele, que está custodiado no presídio Ariston Cardoso, aqui na cidade de Ilhéus. Uma panificadora, ela foi arrombada no bairro do Pontal, na rua 13 de Maio. Por volta das 3 horas da madrugada de ontem. As informações da polícia dão conta que um casal se aproximou, arrombou o portão de ferro e acabou tendo acesso ao estabelecimento comercial. De acordo ainda com as imagens das câmeras de segurança, o casal furtou bebidas, chips de celular, cigarros e também uma certa quantia de dinheiro que não foi revelado pelo proprietário. A companhia Menove também, a Delegacia de Repressão de Furtos e Roubos de Ilhéus, está à frente deste caso. Aqui em nossa região, o combate do tráfico de drogas é uma constante na ação desenvolvida pela Polícia Militar através da 71 CIPM de Canavieiras, e que vem, viu, dando resultado na prisão de vários traficantes, tirando de circulação também grande quantidade de drogas. Mas um fato que aconteceu através do trabalho árduo da polícia da 71 CIPM, aconteceu na noite da última quarta-feira. Uma mulher, ela foi presa por estar traficando drogas no bairro Sócrates Rezende, lá em Cannes. Ao ser abordada pela polícia, foi encontrado dentro de uma bolsa drogas diversas e uma quantia de dinheiro também em espécie. A mulher e o material apreendido foram apresentados no Departamento de Polícia Civil local para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Ontem, na cidade de Una, ontem à tarde, quinta-feira, por volta das 18 horas, quase início da noite, uma guarnição da Polícia Militar, através do 3º Pelotão de Una, pertencente à 71 CIPM, prendeu o indivíduo por estar traficando drogas no bairro Marcel Gamen. De acordo com as informações da Polícia Militar, a guarnição estava realizando rondas no refúgio do bairro quando avistou 6 elementos em atitude suspeita, que perceberam a presença da viatura e tentaram empreender fuga, mas um deles acabou sendo capturado pelos militares. Após ser abordado pelos agentes, foi encontrado drogas diversas. O restante do bando conseguiu fugir pelo matagal e a polícia continua no trabalho de investigação. Em Arataca, em uma operação deflagrada por agentes da 6ª Corpinho de Itabuna, comandada pela delegada Catiane Amorim, a polícia civil prendeu em flagrante o traficante identificado como Gilmar, também conhecido como Teteu, que pertence a uma facção criminosa de Itabuna. Com ele foi encontrado vasto material ilícito, inclusive 6 tabletes de maconha, 2 tabletes grandes de maconha, pesando uma certa quase 1 quilo, 322 buchinhas de maconha e várias munições de pistola 380, além de outros materiais. O indivíduo encontra-se detido no complexo policial de Itabuna e irá passar por audiência de custódia para saber se ele vai ser carinhosamente acompanhado pelos agentes da CEAP até o presídio da cidade de Itabuna. Voltaremos daqui a pouco a bordo da viatura da 102,9 com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Valeu Papá, Kátia Gomes e Suzy Luiz.
Valeu Papá, obrigada, viu? Já já você retorna com mais informações. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
O Centro de Ilhéus tem um hortifruti de verdade. É a Central das Frutas. Frutas e verduras bem fresquinhas, direto da fazenda. Aqui você encontra os melhores preços em ovos, farinha e carne do sol direto de Tororó. Aceitamos cartões de crédito, débito e agora auxílio emergencial. Disque entrega 3231-1142. A combinar com o nosso mototaxista. Central das Frutas, em frente ao paredão do Hospital São José.
As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar colocar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Chegou a primavera-verão na Supermoda, trazendo a felicidade e o frescor da estação. Cores e estilos para quem ama estar na moda. Preparamos uma coleção incrível para você. Venha conhecer as principais tendências e arrase muito nessa temporada. Conheça o nosso atendimento online personalizado. Escolha o seu produto que entregamos para você. Primavera-verão Supermoda. Felicidade que faz florescer.
Vote nos candidatos a vereador do partido PSL. Dadai Melo, 17333. Dantas, 17222. Diva, 17246. Éder Júnior, 17133. Estrela, 17234. Gil Gomes, 17017. Irmão Tito, 17000.
Ilhéus é 55. Marão Prefeito, vice.
Dani Cakes, para deixar as suas comemorações mais especiais. Aniversários, casamentos, chá de bebê, eventos corporativos e muito mais. Tortas e doces para todas as ocasiões. E agora, as tradicionais cestas de café da manhã. Informações com Dani Machado. WhatsApp 739-8109-9695. Instagram, @ Dani Cakes e Els.
Temos que continuar, o trabalho não pode parar. Marão tem que terminar tudo que ele planejou. Olha o que ele fez, a cidade se transformou. Marão é correria, sim, 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 senhor. Olha o que ele fez, a cidade se transformou. Marão é correria, sim, 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 senhor. 55!
Coligação, o trabalho não para. PSD, PSL, Republicanos, PSB, Podemos, PSC, PV, PSD, Avante, PMB, PL.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e sábados, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro, Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
As casinhas amarelinhas, tão bonitinhas, tão vazias. Todo dia era uma confusão, não tinha médico de plantão. Nem internet, nem impressora, nem bobina pra marcação. Grandes filas, que sofrimento, cuidar da gente, não cuidou não.
O doutor prometeu cuidar da saúde e não cuidou. Cacá vai ampliar o horário de atendimento dos postos. E quem vai acabar com as filas na saúde é Cacá.
Oi, coleguinhas, tudo bem com vocês? Simária, para mandar um beijo especial e, ó, e dizer a vocês, não esqueçam de lavar as mãos, ai que tudo! Amoreco, se você voltar, eu saio do boteco.
Coronavírus, prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
O seu mundo não pode parar. É preciso se adaptar. Vestibular 2021.1 da Faculdade Madre Thaís. Prova 100% online e inscrições gratuitas. E você ainda pode usar a nota do Enem para garantir sua vaga e ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ligue ou chame no WhatsApp 73-3222-2330 para agendar sua prova. Faculdade Madre Thaís. Fazendo a diferença no seu mundo.
Faz você.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço.
Esse é o seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia. Um oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, são 12 horas e 41 minutinhos. O nosso entrevistado já está sendo acionado, né? O Paulo Santana, supervisor comercial da rede UniFTC Itabuna. Ele que vai trazer informações aí interessantes, viu? Para você que tem interesse de fazer o vestibular. Olha, ele tem sempre boas novidades, né? Boas novas, digamos assim, para os nossos ouvintes. Deixa eu colocar já meu retorno aqui, para a gente conversar com o Paulo Santana. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde a todos os ouvintes aí do Gabriela FM, prazer estar aqui de novo.
Ô Paulo, a rede UniFTC oferece aí 300 bolsas de estudos de até 100% para cursos de graduação na Bahia e também no Pernambuco, onde tem a rede, né? Explica isso pra gente, como assim até 100%?
É, exatamente, a gente está aí com a super oportunidade, né, que a gente vai estar falando aqui de bolsa de até 100% que a gente está oferecendo aos candidatos aí à graduação.
Então, faltam em apenas 2 meses para que o ano 2020, né, chegue ao fim. Então, esse período costuma ser uma ótima oportunidade para quem tem planos de iniciar no curso superior, não é isso, Paulo?
Isso, exatamente. Vai chegando o final de ano, as pessoas começam a planejar, né, a estudar no ano que vem e a gente está aqui para oferecer uma grande oportunidade para isso.
Tá aí a rede UniFTC disponibilizando essa segunda edição do vestibular Super Bolsa, né? Uma iniciativa que consiste na oferta de 300 bolsas de estudos para os cursos de nível superior. E aí, o que precisa exatamente para a pessoa conseguir uma bolsa dessa?
Então, Kátia, o vestibular Super Bolsa, né, a gente está fazendo essa segunda edição, que vai acontecer agora dia 8, né, do domingo. A inscrição é gratuita, né? É uma inscrição gratuita que você pode fazer com o nosso time comercial e você vai estar concorrendo aí a uma dessas 300 bolsas, que são bolsas de até 100%, né? Uhum. Que a pessoa vai estar concorrendo e com essa grande oportunidade aí que você tem de estar ingressando na instituição, na faculdade, fazer o seu ensino superior gratuitamente, né?
Que bacana. Então, aqueles que forem aprovados no vestibular terão prazo para efetivar a matrícula e assegurar os descontos? Existem também condições especiais para a matrícula?
Existe sim, Kátia. Até o dia 18, né, de novembro, aquelas pessoas que forem aprovadas, né, fizeram o vestibular no dia 8, durante a semana e a semana seguinte vai ter o resultado, aquelas pessoas que forem aprovadas, elas serão comunicadas da aprovação e elas terão até o dia 18 para fazer a matrícula na instituição com a condição especial de, além do desconto que elas ganharem, R$ 49,90 para a matrícula, né, que já se refere ao mês de janeiro.
Que bacana, viu? Então, gente, corre para aproveitar aí essa oportunidade, né? Ô, Paulo, para os nossos ouvintes que pretendem participar do vestibular, quais são os cursos que a rede UniFTC oferece na unidade Itabuna, que é a mais próxima?
Exatamente. Kátia, a gente atualmente na unidade Itabuna estamos com 14 cursos, né, de opção de graduação. A gente tem aí na área de administração, né, na área de gestão, a gente tem sistemas de informação, tem também direito. Nas áreas da engenharia a gente tem a civil e ambiental. E na área da saúde, que é a nossa gama maior de cursos, a gente tem enfermagem, nutrição, farmácia, fisioterapia e também estética e cosmética, né? Além de medicina veterinária e odonto. Então são cursos que a gente está ofertando aí, são 14 opções, tanto no turno matutino quanto no turno noturno, né? Para a maioria dos cursos aí a gente tem também o matutino, para aqueles que queiram, né, escolher aí o turno e ficar à vontade para escolher quando estudar.
Que bacana. Ô Paulo, para a gente finalizar, vamos reforçar a informação sobre o prazo para a inscrição neste vestibular com bolsas de até 100% e o dia e também o formato da prova.
Pronto, Kátia. A prova, as inscrições elas vão até amanhã, às 14 horas. Eu vou estar deixando aqui o nosso contato, né, do WhatsApp do nosso setor comercial, que é responsável por essas inscrições gratuitas para os candidatos. O dia da prova vai ser no domingo, às 13 horas. E esse vestibular ele é online, né, devido à pandemia. Né, a gente não pode fazer nada presencial, então vai ser online, né, um vestibular aí com 50 questões e uma redação. E eu vou estar passando aqui agora o WhatsApp do nosso setor comercial para você que queira se inscrever até amanhã, às 14 horas do sábado, ainda é possível, gratuitamente.
Que bacana, pode divulgar para nós.
Então é o DDD 739-9944-4725, esse é o WhatsApp, também ligação, vou repetir, é o DDD 739-9944-4725, a gente está disponível aí a qualquer momento, se você precisar, para poder falar com a gente, fazer sua inscrição gratuitamente para o vestibular Super Bolsa que vai acontecer no domingo.
Que bacana. Paulo, obrigada, viu, pelas informações, um abraço para você e toda a equipe da rede UniFTC.
Abraço, Kátia. Abraço para você e a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar passando as informações aqui para vocês.
Tá certo. Um abração. Tá aí. Você acabou de ouvir a entrevista do supervisor comercial da rede UniFTC, né? Unidade Itabuna, o Paulo Santana. Aproveita essa oportunidade, hein? 12 horas e 47 minutos. Está liberada a participação do ouvinte. Pode divulgar, Suzy. Vai direto divulgando aí nossas mensagens para os nossos... as mensagens enviadas, né? Pelos nossos ouvintes para o WhatsApp.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Nas mensagens aqui em nosso WhatsApp, a primeira mensagem que chega pra gente é sobre os estagiários, né? Os estagiários que ainda não receberam. Eles estão aqui perguntando se tem alguma resposta sobre esse dinheiro dos estagiários. Até agora, nada. E estamos precisando muito. Chama atenção aí, Kátia, o que diz aqui a mensagem.
De novo, né? Novamente, esses estagiários com esse problema, coitados, né? A Prefeitura de Ilhéus, nada de pagar esses estagiários. Pelo menos há meses eles nos procuram aqui, fazem essa reclamação. Eu não entendo o que acontece. Negócio complicado. Deixa eu mandar um beijão pra minha amiga Lil Luar, meu amor, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um beijo, minha amiga. Obrigada pela audiência de sempre, viu? Quem é que tá acompanhando, mandando beijo aqui? Cadê? Quem é? Ah, Rosinha! Um beijo pra você, Rosinha. Acho que eu vou te ver hoje, hein? Beijo pra você. Obrigada, meu amor, pela audiência também. Cadê as meninas? A Jennifer, Camila, todas as meninas do estúdio Camila Bispo, todo mundo acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada, viu, meninas, pela audiência. Camila, um beijo pro seu avô, viu? Cadê, meu Deus, o nome do avô de Camila? Não vou esquecer de novo, não pode. Né, Rosinha? Esquecer o nome do avô de Camila, meu ouvinte querido? Eu não posso fazer um negócio desse, não, gente. Daqui a pouquinho eu pego aqui o cartão dele pra mandar esse alô especial. Deixa eu mandar um alô também pra seu Edilson, lá em Itacaré. Nosso ouvinte querido também não perde o Jornal do Meio Dia. Sempre sintonizado. Eu sou o Edilson, você mandou mensagem de áudio. Eu tô tentando localizar aqui nessas mensagens o nome da nossa querida ouvinte de Itacaré. O senhor me falando hoje dela, eu fiquei até emocionada. Diz que ela é tão apaixonada por mim que ela se emociona. Oh, minha linda, obrigada pelo carinho. Ela também é fã apaixonada por Coutinho Neto, olha só. Gosta também. Então, obrigada. Ela também disse que gosta do trabalho de Suzy. Pera aí que eu vou mandar um alô pra ela, deixa eu localizar o nome. Mas antes de mandar um alôzão aqui pra seu Zé Pintado. Zé Pintado é o avô de Camila Bispo. Não perde o Jornal do Meio Dia. Ele fica ali na Avenida Esperança, né, seu Zé Pintado? Um abraço pro senhor, pra sua esposa, que são os avós aí de Camila Bispo. Obrigada mesmo pelo carinho, viu, gente? Vocês estão sempre ligadinhos aqui no Jornal do Meio Dia. E eu fico muito feliz. Bem, ô Suzy Luz, hoje de manhã eu fui procurada por um ouvinte, né? Ela me ligou, revoltada, falando desses testes, né? Que foi divulgado aí que essa semana começaria aí os testes dos comerciantes, comerciários em Ilhéus, para saber se quem está, detectar ou não a Covid-19, né? Certo, beleza, muito bom fazer isso, é bom testar mesmo as pessoas, quanto mais testar, melhor. E aí a ouvinte, que é comerciária, me procurou revoltada, e aí eu falei pra ela, olha, como a gente não tá colocando o ouvinte pelo telefone, você tem que mandar um áudio nesse caso aí, ou a mensagem escrita. Como foi cedo isso, ela mandou o áudio, eu ouvi, e vi que realmente dá pra colocar no ar. Então, a gente vai colocar aí a denúncia dessa ouvinte, que eu senti ela bem revoltada, viu? Escuta aí o que ela fala, por favor. Ela até me disse, olha, Kátia, eu não vou me identificar, porque eu não aguento, não quero ser perseguida, né? mas eu estou revoltada. Coloca aí, por favor.
Bom dia, Kátia. Aqui é uma funcionária do comércio. Menina, hoje a gente, eu e uma outra colega fomos na Secretaria de Saúde fazer o teste de Covid, porque disse que estava disponível para comerciantes e funcionários fazer o teste de Covid. Quando chegamos lá, não tinha teste nenhum hoje, disse que foram feitos ontem em 5 pessoas. E o restante dos funcionários e dos comerciantes, como é que vai fazer? Vai ter esses testes ou não? Isso é o quê? Uma falcatrua? É mentira? Chega de mentira, né? Como é que pode? A gente vai ficar aqui no comércio trabalhando sem os testes do Covid, que sempre tá cada vez aumentando mais o Covid, né? E agora o Ilhéus está cheio de turistas. A gente que trabalha aqui no comércio, eu mesmo que trabalho aqui bem no, na central mesmo do comércio, a gente vai ficar sem fazer esse teste?
Tem o outro áudio dela ainda, que conclui, dizendo algo mais aí.
Depois eles botam lá no cronograma deles, que fizeram em, não sei quantas pessoas, em 20 mil pessoas, o teste de Covid em Ilhéus, no comércio de Ilhéus. Pura mentira, menina, porque eu fui lá pessoalmente, não quero me identificar, e não teve teste nenhum. Eu e minha colega voltamos com a cara no chão.
Tá vendo? Tá vendo aí? Fui lá e voltei com a cara no chão, porque disse que ia fazer hoje, ia fazer mais um outro dia aí, e não fez. Como assim, gente? Como assim? Se eram dias para o pessoal fazer o teste, aí chega lá, não tem mais teste, e ainda descobre que poucas pessoas fizeram, então desse jeito não quer testar, né? Os comerciantes e os comerciários, pelo amor de Deus, tá chamando o povo de besta, né? Eu não quero crer em nenhuma coisa. Estão usando isso aí. Não quero crer. Viu? Ai, ai. 12 horas e 53 minutos. Daqui a pouquinho o Coutinho Neto vai ser acionado de novo. Enquanto isso, por falar em denúncia, deixa eu até trazer uma outra denúncia aqui. A ouvinte veio aqui agora pela manhã também, a Luana Souza de Ilhéus. Luana Souza, ela é de Ilhéus e disse que ela receberia agora esse mês a quarta parcela do auxílio emergencial. Né? Ela já vem recebendo, vai sempre na caixa, faz o saque. E aí, dessa vez, ela foi na caixa fazer o saque, aí a caixa informou. Não, senhora, a senhora já utilizou o dinheiro. Ela, utilizei como se eu não vim aqui sacar? Ah, a senhora utilizou o Caixa Tem e pagou suas contas. Aí ela disse, não, eu nunca utilizei esse aplicativo Caixa Tem para pagar conta. Eu sempre venho sacar o dinheiro todo mês. Não, a senhora já utilizou, tem aqui o e-mail cadastrado da senhora. Ela falou assim, não, esse e-mail não é meu e eu nem e-mail não uso. A Luana disse que nem e-mail ela usa. É brincadeira. A pessoa precisa do dinheiro, todo mês vai lá sacar. Aí quando chega agora na quarta parcela, que seria a última de 600 dela, ela disse que a próxima ela já vai receber de 300. Nada de dinheiro. É aquele golpe, né, que tem gente aí conseguindo acessar, usar o Caixa Tem, usando os dados do beneficiário do auxílio emergencial, e aí corre e paga continha, faz isso, faz aquilo e come o seu dinheiro. E a Caixa disse que não, que ela usou e pronto. E não é assim. Então, assim, a forma como ela veio aqui me falar, eu estava observando, eu acredito que ela está falando a verdade. Aí eu orientei a ela, procure a Polícia Federal, faça o seu registro de ocorrência e volte na Caixa Econômica e questione, você tem direito. Não é possível. Como é que aquelas outras fraudes a Caixa descobriu e depois pagou o pessoal? Não pode descobrir o caso dela também? Vai ficar por isso mesmo? Não é assim, né, minha gente? Então, se aconteceu isso com você, procure a Polícia Federal em Ilhéus e faça o seu registro de ocorrência sim e busque os seus direitos, tá bom? 12 horas e 55 minutinhos, vamos aqui dar uma passada no noticiário estadual. A Bahia registrando aí mais de 3.377 casos de Covid-19 em apenas 24 horas e liga sinal de alerta, hein, meu povo? Então, ontem, na quinta, à noite, quando saiu o boletim, a Bahia registrou aí o mais alto número de novos casos de Covid-19 dos últimos 30 dias para o período de apenas 24 horas. Então, conforme a CESAB, foram 3.377 casos de Covid-19, uma taxa de crescimento de mais 0,9%, tá? e aí registrando 2.317 recuperados. Então, gente, no total aí são 359.130 casos confirmados desde o início da pandemia até então, e deste total, 345.431 já são considerados recuperados. 5.968 estão ainda em isolamento, né, ou internados, são os casos ativos. Então, fica aí o alerta, certo? Só nas últimas 24 horas a Bahia registrou 20 óbitos, tá? Isso é pouco, né, não, gente? Então, o número de mortes na Bahia já chega a 7.731. Então, representa uma letalidade de 2,15%, tá? Então, fica o alerta, a pandemia ainda existe, matando diversas pessoas. Nós temos aqui a triste notícia, né, que o humorista Jotinha acabou morrendo após falência de múltiplos órgãos em decorrência da Covid-19. O próprio secretário de Saúde disse isso ontem, não foi, Suzy? Ele que divulgou a primeira notícia?
Pois é, colocando lá no seu Twitter, ele morreu aos 52 anos no começo da noite de ontem. O humorista, o José Luiz Almeida da Silva, mais conhecido como Jotinha. Segundo uma publicação feita pelo secretário de Saúde da Bahia, o Fábio Vilas Boas, nas redes sociais, o motivo da morte foi falência múltipla de órgãos em consequência da Covid-19. Famosos, amigos e autoridades lamentaram a morte do humorista. Ainda na publicação, o secretário disse: "Meus sentimentos à família enlutada e a todos que o admiravam." Além do anúncio feito pelo secretário, um vídeo postado no Instagram do humorista divulgou a notícia aos seguidores. E dizia o seguinte: "Eu venho contar uma notícia que nenhum de vocês queria ouvir. Eu também não queria dar para vocês, mas ele faleceu, gente. Acabei de saber." É o que dizia aí a legenda da imagem.
Pois é, né? O sobrinho do humorista Jotinha estava muito triste, né? E falou que ele não perdeu um tio, simplesmente um pai, né? Ele perdeu. E muito, todo mundo, toda a Bahia, né, se comoveu com a morte de Jotinha, uma morte prematura, né? Jotinha era muito irreverente, fazia a alegria da gente no WhatsApp com aqueles áudios dele, né? Era muito bacana. Então, que ele descanse em paz na casa do Senhor. Bem, 12 horas e 58 minutinhos. Pode acionar, por favor, Cauana, o repórter Coutinho Neto, para fazer a segunda entrada dele de hoje. Seu Edilson de Itacaré, obrigada pelo carinho de sempre. Conte comigo, viu? Essas suas mensagens aí de agradecimento não precisa não, viu, seu Edilson, agradecer tanto. Pode ter certeza que a gente está nessa vida para um ajudar o outro. E seu Edilson, nosso ouvinte querido, me disse que a nossa querida ouvinte é Dona Birro. A Dona Birro é lá da Fazenda Pindorama, que fica em Camboinha, Itacaré. Dona Birro, um beijo para a senhora. Ô, Coutinho, vou pedir para você mandar um beijo especial para Dona Birro, que diz que ama as suas entradas aqui no Jornal do Meio Dia. Viu, Coutinho? Vamos lá trazer mais informações para a gente. Dona Birro, olha só o amor de Coutinho para a senhora.
Muito obrigado. Isso, só incentiva o nosso trabalho, não é, Kátia?
Ah,
o reconhecimento, a gratidão, e nos também coloca a situação ainda de mais emoção, uma situação de mais preocupação em realizar um trabalho com mais profissionalismo, com amor, é que nós temos por esta emissora, por este programa, pelos companheiros da emissora, por vocês e principalmente para a senhora Dona Vilma também. Muito obrigado.
Dona Vilma.
Já desejo a senhora um excelente também final de semana.
Coutinho,
Kátia,
Coutinho.
Mandei um beijo caprichado, não mandei?
Mandou, Coutinho, mas você fala de novo, é Dona Birro. Birro.
Ah, sim, Dona Vilma, desculpe.
Birro. B-I-R-R-O, Birro.
Pronto, tá dado um beijo pra ela. Dona Fio.
Birro.
Ah, tá, ela sabe que é pra ela. Um beijo, minha querida, no coração. Um beijo no rosto, um beijo na testa.
Ai, Carmen vai ficar com ciúmes.
Depois eu resolvo com ela aqui.
Tá bom, meu filho. Mande ver aí nas notícias.
Olha, Kátia, infelizmente, mandar ver de forma negativa, fato que repercutiu nas últimas horas em nossa grande Bahia. O que vem acontecendo, Kátia e Suzy, vocês mulheres, e principalmente vocês mulheres que acompanham o Jornal do Meio Dia, o que vem acontecendo é destacando de forma negativa a cidade de Vitória da Conquista. Aqui, Vitória da Conquista é o município baiano com maior índice de estupro aqui na Bahia. A matéria é a seguinte, acompanhe comigo. A cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, registrou 111 casos de estupros de janeiro até outubro deste ano. Apesar do alto número de ocorrências, a Delegacia Especial de atendimento à mulher ABEAM acredita que a subnotificação dos dados deste ano por conta da pandemia. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, de 2015 a 2019, os casos de violência sexual de estupros subiram 133% na cidade de Vitória da Conquista. Levando em consideração dados do estado inteiro, Vitória da Conquista tem a maior taxa de casos por 100 mil habitantes, ou seja, lá é registrado 17,13 casos por 100 mil habitantes. O número é muito acima das taxas de outras cidades, como Salvador, capital da Bahia, que tem 7,38, e Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, com 7,15 casos por 100 mil habitantes. A delegada da BEAM de Vitória da Conquista, Gabriela Garrido, explica o motivo que leva a população a acreditar na subnotificação nos dados deste ano. Ela disse: como as pessoas, em face da pandemia, elas estão mais em casa. Isso gera uma subnotificação, principalmente nos casos de estupros de vulneráveis, porque a maioria dos casos são descobertas porque se conta para um coleguinha de escola, porque a criança tem acesso ao serviço básico de saúde. E é dessa forma que os casos chegam à polícia, disse a delegada Gabriela Garrido. Gabriela Garrido disse ainda que a maioria, melhor, que as maiores vítimas do estupro na cidade de Vitória da Conquista são crianças e adolescentes, e que os abusadores podem estar dentro da própria casa. Uma notícia realmente muito ruim, muito triste, vindo de uma cidade tão linda, tão bela, tão pujante, desenvolvida como a cidade de Vitória da Conquista. Aqui em nossa região, no município de Camacã, foi palco de mais um crime violento. Este fato aconteceu ontem à tarde, quando Carlos Neres, conhecido como Caixão, de 60 anos de idade, ele foi morto com 5 tiros. O crime ocorreu quando a vítima estava na porta de sua residência e foi surpreendida. Os atiradores, os criminosos, estavam em um veículo Fox branco e, segundo populares, dois indivíduos participaram do homicídio. Os meliantes fugiram tomando rumo ignorado. Carlos Caixão era servidor público aposentado e ninguém sabe a possível motivação para o ato violento. Em Camacã, chegando no ano de 2020 ao nono homicídio deste ano, já sexta por fim em sua área de atuação, chegando ao crime de número 156, que está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Pessoa. A Polícia Militar prendeu um homem armado em Porto Seguro no dia de ontem, quinta-feira. O acusado estava transitando em um veículo, mototáxi, em atitude suspeita, próximo ao bairro da Tarifa, quando foi interceptado pela guarnição, que estava efetuando rondas de rotina pela localidade. Durante a abordagem policial, foi localizado com suspeito uma pistola calibre 6.35, com a numeração suprimida. O acusado, segundo a polícia, tem várias passagens envolvimento com o tráfico de drogas no distrito de Trancoso. Aconteceu um acidente trágico envolvendo o pedreiro Marcos do Reis Souza, de 27 anos de idade, ele que morreu ontem, depois de ser atingido por uma parede que caiu enquanto ele trabalhava em uma casa na cidade de Santa Luz. Santa Luz é o município que pertence à região cisaleira aqui da Bahia, ali bem próximo à Serrinha, naquela região após Feira de Santana. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente que ocorreu no início da noite de ontem. O pedreiro Marcos sofreu várias lesões, incluindo fraturas e suspeita de traumatismo crânioencefálico. Foi socorrido, mas não resistiu. Olha, nossa grande Bahia, outra notícia ruim envolvendo as mulheres. Duas mulheres foram assassinadas a tiros por volta das 11 horas da manhã de ontem em um matagal em Feira de Santana. Uma das jovens já foi identificada, Zaira Correia Lopes, de 18 anos de idade apenas. A outra vítima ainda aguarda identificação oficial. Mas, segundo o delegado Rodolfo Faro, titular da Delegacia de Homicídio de Feira de Santana, informou que Zaira Correia Lopes foi identificada oficialmente. A polícia trabalha para fazer a identificação oficial da outra jovem, que foi reconhecida por uma tia de criação, como esta sendo Ana Carla. De acordo ainda com o delegado Rodolfo Faro, as jovens foram alvejadas por tiros na cabeça e nos membros superiores. Uma das jovens levou um tiro na boca e ele relatou que a polícia também busca investigar se existe alguma relação nesse disparo com alguma motivação por ter denunciado ou delatado alguém na cidade de Feira de Santana. Muito bem, Cátia, muito bem, Suzy. Um grande abraço a todos do Jornal do Meio-Dia. Voltaremos na segunda-feira com novas notícias de polícia. A todos um excelente final de semana. Valeu, papá. Já deixou a marca registrada, nosso querido Jotinha. Um abraço, Cátia, um abraço, Suzy. Até segunda-feira.
Até segunda-feira, se assim Deus nos permitir, Coutinho. Um abração para você, bom fim de semana. Gostaria que você curtisse bastante aí ao lado de Carmen. Brinde bastante a vida da sua amada, viu? Olha, 1h07, vamos agilizar aqui para a gente vai ter que finalizar a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Antes disso, vamos ao Noticiário Nacional com a seguinte informação. O Amapá entra nessa sexta-feira no quarto dia de apagão em 13 dos 16 municípios do estado. Quase 90% da população está há 60 horas sem energia elétrica, mesmo com o início do trabalho de reparo na subestação atingida por um incêndio na noite de terça-feira, dia 13, ainda não houve restabelecimento do serviço. O gabinete de crise do governo federal lançou 3 planos para recuperar o fornecimento de energia ainda nesta quinta-feira, o que não ocorreu até a última atualização dessas informações, tá? Principais impactos do apagão para a população lá no Amapá. Falta de energia em 13 dos 16 municípios, como eu disse, incluindo todos da região metropolitana. Em Macapá, só há energia em serviços essenciais, como hospitais. Falta água encanada, água mineral e gelo. Internet e serviços de telefonia quase não funcionam. A maioria dos postos de gasolina não tem gerador e não consegue operar. A maioria, viu? Infelizmente. Os que têm estão... filas absurdas. Caixas eletrônicos e máquina de cartão não funcionam, então as pessoas não conseguem fazer compras. Postos de combustíveis que usam geradores para obter energia estão com filas, como eu disse agora há pouco. Então, hoje a prefeitura decretou estado de calamidade pública em Macapá, que fica lá no Amapá, e donos de padarias e supermercados já preveem o prejuízo com alimentos estragados devido à falta de refrigeração. Além disso, macapaenses vêm ocupando shoppings e aeroporto em busca de energia elétrica. Aí estava vendo, né, os vídeos, as imagens, né, as pessoas lá no aeroporto, também nos shoppings, no supermercado onde tem gerador, onde tem energia, todo mundo tentando carregar o celular. Complicado isso, né, gente? Nós estamos em 2020, passar por essa situação. É igual aqui na Bahia, não vou nem falar por toda a Bahia, né, mas acontece em diversas cidades que eu estou acostumada a ver isso. Aqui em Ilhéus, então, a queda de energia é constante, né, Coelba? A melhor concessionária de energia. Oh. Só que não. Bem, 1h09, a gente vai ter que finalizar a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, mas agradecemos a sua audiência, muito obrigada a todos, ótima tarde, que Deus nos abençoe e nos proteja contra esse vírus maldito da Covid, né? Mas continue se cuidando, porque é muito importante, a pandemia ainda está aí, infelizmente, tá? Jornal do Meio-Dia, de 6 de novembro, fica por aqui, foi um oferecimento da rede UniFTC. O Super Bolsa, segunda edição, ficou turbinado, inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Compre e concorra a um ano de calçado grátis. Super Modas, na Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Suzy... faltou aí o sorteio, não podemos deixar. Corre aí rapidinho, me ajude. Hoje é dia de sorteio, gente. De um vale-compras no valor de R$100, tá? Um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda. Não posso, como é que eu vou finalizar o programa e não fazer aqui? Sus tá sorteando ali o ganhador. Vamos lá, vamos sortear. É homem ou mulher, tanto faz, né?
Olha, a ganhadora aí foi a Geisa Silva Santos. Ela disse, é claro que é a Supermodas. Geisa Silva Santos.
Oh, parabéns, Geisa! Ganhou um vale compras no valor de R$100 desta vez da Supermoda da Jorge Amado, tá? Então, você vai poder ir lá depois, a partir das 3 da tarde de hoje, ou amanhã, ou na próxima semana, fazer a sua retirada aí, fazer suas compras, R$100, ó. Que delícia, maravilha. Pode passar aqui, pronto, já passou. E o nome da Geisa, nome completo, Geisa Silva Santos, já está indo para a loja neste momento. E aí seu nominho vai estar lá. Leva seu RG, tá, Geisa? Parabéns, viu? Semana que vem, provavelmente vai ter outro, tá? Então, aproveitar e mandar um abraço aí para a galera da Supermoda, Ilhéus, a Jorge Amado e também ali na Marquês de Paranaguá. Parabéns aí, pessoal. Obrigada por presentear os nossos ouvintes. Suzy, bom fim de semana da segunda, tá bom?
Obrigada, Kátia. Bom final de semana pra você. Eu sigo aqui, pessoal. Tá chegando o Pagode Brasil, o melhor do pagode romântico. Hoje, no clima gostoso dessa sexta-feira, às 2 da tarde, tem um Conexão e a gente vende seu peixe aqui na programação da Gabi. Fica aí, eu já volto.